Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
Eu sou o Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala, Bruno! Tudo bem?
Fala, Felipe Cordeiro. Como você está?
Tô bem. Também tô bem. Gostei de saber que você tá bem aí.
Na sempre boa. Bem, sempre bem.
Na Bahia é difícil ficar mal, né?
É. Na Bahia não é difícil. Tem tempo ruim, né? Deus é bom o tempo todo.
Saudade dessa tua terra aí. Mas tá tudo bem. Inclusive, a gente tá chegando nos finalmente das nossas inscrições das rodadas de negócio, né? Porque, na verdade, é só o primeiro passo. As nossas rodadas que vão acontecer aí no final de julho estão acabando os dias para inscrições. A gente sabe que esses últimos dias são os dias que a maior parte das pessoas vão escrever os projetos. A gente já recebeu muito projeto. E a gente recebeu algumas dúvidas, né? Ao longo desse tempo, a gente já fez aqui uma cabeça falando de dúvidas lá no início, nas primeiras semanas, porque eu acho que tem um pouco disso, né? A gente recebe muitas dúvidas quando a gente anuncia que vai abrir, e aí a gente recebe também bastante dúvida quando vai chegando no final, que a galera começa a querer botar os projetos de última hora. A gente sabe que é comum. Uma coisa que eu peço encarecidamente para vocês: tudo bem, a gente sabe, vocês vão deixar para o último dia, mas não deixem para a última hora. Às vezes a internet cai, às vezes dá problema. Quando chega exatamente às 11h59 do dia 30, fecha o formulário para inscrever projetos. Então é uma coisa mais complexa, não dá, a gente não consegue receber projetos depois. Mas, Bruno, antes da gente entrar nessas dúvidas, queria falar com você sobre um prêmio que tem dentro das rodadas de negócio, né? A Mari Brasil. Nossa Super Mari Brasil, que é uma figurinha recorrente aqui no podcast, amiga do podcast, todo fim de ano está aqui batendo sempre recordes. Tem um prêmio, né, das rodadas, que já até rolou ano passado, e agora esse ano a gente repete a fórmula, né, Bruno?
Sim, vamos ter aí o privilégio, né, de contar com essa parceria mais uma vez. A Mari Brasil vai oferecer uma consultoria, aí o famoso café com post-it, né, que é um serviço que eles oferecem, né, a autores. Que é um bate-papo, basicamente, né, sobre projetos, sobre carreira aí de uma hora. E vai ser oferecido esse prêmio ao autor participante das rodadas com o maior número de reuniões. Tá? Então, esse vai ser o critério. O autor que tiver sido mais selecionado vai para reuniões dentro da rodada. Ele vai ganhar esse prêmio super especial aí do pessoal da Mari Brasil Agenciamento. Então, tá aí, né? Um diferencial aí que a gente pode oferecer aí para os nossos inscritos da nossa rodada, Felipe.
Cara, e um mega diferencial, né? A Mari, ela faz esse serviço já na agência, né? E aí a gente vai poder oferecer aí para um dos nossos inscritos. Então, boa sorte, galera. Boa sorte aí com o prêmio. E, Brunão, quais são as dúvidas que a galera tá trazendo aí nesses últimos dias de inscrições?
Vamos lá, a gente separou algumas dúvidas aqui recorrentes que eu acho legal a gente levantar aqui para quem está ouvindo, pode ter as mesmas dúvidas, né? Então, a primeira, uma questão que surge muito, também muito básica, muito fácil de responder. Podem participar mais pessoas, além do roteirista representante do projeto, né? A gente sabe que, né, na inscrição, né, o roteirista preenche o formulário, coloca um nome, né, nome do autor, coloca a bio do autor, enfim, tem um representante para inscrição dos projetos, e aí tem essa pergunta: podem participar outras pessoas, talvez um coautor, talvez um diretor associado, talvez um produtor? Sim, podem participar quantas pessoas você quiser, se você for selecionado, logicamente, para as reuniões. A gente vai enviar, né, o link de cada reunião, e aí você só precisa compartilhar esse link com o seu coautor, enfim, com o seu diretor, quem você quiser que participe, se for um desejo seu, certo, Felipe?
Isso, já inclusive em outras edições tiveram atores, talentos que vieram participar para ajudar a explicar e vender o projeto. É legal vocês informarem para a gente um pouco antes, por e-mail mesmo, quem são as pessoas, porque quando chega ali na sala a gente tem mais ou menos uma noção. Inclusive a gente pede, né? Mas a gente vai falar um pouco isso mais próximo e vai mandar e-mail para as pessoas selecionadas. colocar o nome do projeto para a gente saber quem a gente enviar, e aí podem entrar quantas pessoas forem. Óbvio que muita gente, o tempo ali de reunião é relativamente curto. Agora, tem uma coisa que é interessante.
Só não vale chamar a mãe, né? O pai, a tia, né? Parente.
Se for tá coautor, Brunão, se for coautor, pode.
É verdade.
Por exemplo,
se
for um Cláudio Pai, vai uma Cláudia Jovan.
A não ser que seja assim, um negócio de família, né? Mas se não for um negócio de família, né? For só por apoio moral, é melhor deixar de fora.
Mas tem uma coisa interessante, Bruno, uma observação que eu queria fazer sobre isso, que é o seguinte: você que é autor, roteirista, que é um coautor e está na dúvida se você inscreve um projeto como autor e seu coautor outro projeto como autor também, por exemplo, você tem uma parceria com vários projetos, talvez seja interessante também inscrever um projeto como autor principal, porque é o seguinte: podem sim participar quantas pessoas forem, quantas pessoas vocês quiserem levar para sustentar o projeto, mas no formulário só tem espaço para o currículo, para a mini bio, do autor principal. E a gente sabe que uma das coisas que acontecem nas rodadas de negócio, por exemplo, a gente tem agências, a gente tem produtores e canais que de vez em quando querem conhecer o talento, mais até do que o projeto. Se interessa pelo projeto, pelo estilo, mas de repente está pensando em alguma outra coisa, está pensando numa uma questão mais ampla, está pensando às vezes mais no currículo da pessoa. Então o currículo é uma coisa não só faz diferença, mas como também atrai reuniões. Então, se você tiver, se a sua intenção for se apresentar mais ao mercado, você, como coautor, não vai ter esse currículo ali no formulário para preencher. Então, é uma dica que fica aí para vocês pensarem as estratégias. Certo, Bruno?
Sim, perfeito. Muito bem respondido. Uma outra pergunta recorrente. Primeiro, essa pergunta é bem simples também, né? Como eu faço para anexar meu roteiro, minha bíblia, durante a inscrição?
Essa pergunta é simples e tem uma resposta mais simples ainda. Não precisa. A gente, nessa fase, né, dos formulários, você só vai precisar da entrada, vamos dizer assim, com questões criativas, né, além de currículo, como a gente falou, algumas informações sobre você, na logline e na sinopse.
Informações básicas também de gênero, né? Algumas
Isso, as informações
muito,
mais do autor, mas a parte criativa do projeto é título, logline e sinopse. Então, não precisem ficar preocupados, até porque, assim, também tem ali informação de qual é o desenvolvimento do projeto, o player que receber, ele vai poder saber se tem roteiro, se tem bíblia, se tem alguma coisa, mas não vão receber agora. Inclusive, para vocês também ficarem sabendo, normalmente, depois da reunião, depois da conversa que vocês vão ter com os players quando selecionados, que aí vocês vão fazer essa conversa de enviar materiais. Então, podem ficar tranquilos, até porque, assim, a gente recebe milhares de inscrições, seria praticamente impossível, assim, um player que vai receber 100, 200, 300, 500 projetos, poder ler tanto material. Sim. Então, é essa forma que é feito o processo de seleção.
Exatamente. Eu vou fazer o link dessa sua resposta, Felipe, com uma outra pergunta que tem a ver com isso que a gente está falando, que foi o Carlos que mandou, né? O Carlos, ele disse assim: meu projeto de longa-metragem já tem argumento pronto, mas comecei há pouco a escrever o primeiro tratamento do roteiro. Como já planejo ter o roteiro final até a data da rodada de negócios, no fim de junho, né? São as reuniões, posso então colocar no formulário que já tem o roteiro pronto? O mesmo pensamento se aplica à bíblia do projeto, que é exemplo do roteiro, já estará pronta para envio e apresentação no período de realização da rodada. Então, acho que é uma pergunta interessante, né?
Diferente,
eu acho,
então.
Sim, diferente. E eu acho que vale a pena, sim. Eu acho, como a gente falou aqui, né? Como você não vai enviar no momento da inscrição nenhum material extra, como bíblia e roteiro, por exemplo, se você já está se planejando para ter esse material concluído na época das reuniões, ali no final do mês de junho, eu acho que faz sentido você colocar que já tem, né? E aí, quando você tiver a reunião, você pode já, né? Se a reunião ocorrer bem, né? Como o Felipe falou, você vai estar em contato com o player provavelmente vai te pedir mais material para ele analisar, né, para ver se ele tem, de fato, interesse em seguir com uma parceria com você. E aí você já vai ter esse material para mandar.
Exato. Você pode, por sua conta em risco também. Ninguém vai checar nesse primeiro momento se você realmente tem. Você não vai, de novo, né? Você não vai precisar mandar nesse primeiro momento. Eu sei, por exemplo, eu uso as rodadas para estabelecer prazos para os meus projetos pessoais. Então, isso é uma coisa que também funciona. Mas, de novo, todas as informações que você colocar ali, os players, a gente, todo mundo considera como verdadeiras. Então, é por sua conta e risco. Chegar lá na hora da reunião, o player, ele vai receber essa informação, que tem roteiro já. Pode ser que ele chegue e fale: ah, legal que já tem roteiro, manda para a gente. Se não tiver, você vai ter que explicar o que aconteceu também. Então, pode colocar, obviamente, você vai lá, estabelece, você tem seu planejamento, mas também é por sua conta e risco.
E uma pergunta aqui para finalizar aqui essa rodada, que também tem sido bem recorrente, e que eu tenho achado interessante também esse movimento, né? Eu não sei se nos últimos anos, eu acho que tem rolado até nos últimos anos um pouco também desse tipo de pergunta, mas esse ano eu achei que a gente recebeu muitas perguntas desse tipo, que são perguntas de escritores de livro, né? Por exemplo, o Murilo, ele disse aqui, ó, que ele estava estudando regulamento e a dúvida dele era, ó, eu não sou roteirista, mas quero vender um projeto de filme escrito em formato de livro de 120 páginas. Eu posso participar com um arquivo nesse formato? E ele pergunta se é necessário mais informações, como sinopse, argumento de longa, etc. A gente recebeu várias perguntas assim de autores que não, digamos, eu acho que não circulam tanto, né, no audiovisual, mas é bom a gente deixar claro aqui, né, que a Rodada de Negócios é um evento dedicado, né, a profissionais do audiovisual, né, roteiristas do audiovisual. Então, para você se inscrever, tem que ser um projeto de audiovisual. Pode ser uma adaptação de um livro? Claro que pode. Mas já tem que estar formatado, pensado, direcionado para um projeto de série, um projeto de longa. Então, você pode, né, como autor, escrever. Né, autor do livro, mas você precisa ter uma logline compatível com o projeto audiovisual, um argumento compatível com o projeto audiovisual. Se você não souber exatamente como fazer isso, você pode talvez procurar, por que não, né, um roteirista que vai te ajudar com esse trabalho, né, Felipe?
Exato, Brunão. É sempre interessante propriedade intelectual, livro, etc. Mas é exatamente isso que você falou. Os projetos, eles são projetos de audiovisual, e aí projetos de audiovisual contemplam adaptações, obviamente. Mas elas precisam já ser pensadas como adaptação. Então, como a gente falou numa das primeiras respostas, todos os projetos vão com título, logline e sinopse. E esse título, essa logline, essa sinopse são para um produto audiovisual. Então, não adianta você querer trazer uma sinopse de livro, porque não vai vender um livro, mas você pode trazer a sinopse de um livro que existe para ser adaptado. Todo esse tipo de material existe, obviamente, e todo esse tipo de contratação, conversa também existe, mas são produtos audiovisuais. Importante ter isso em mente. E é legal também, se quiser pensar sobre isso, às vezes, trazer algum parceiro. Ou então já pensar em alguém, se por exemplo, o autor não é a pessoa que vai adaptar, pensar em alguém que pretenda adaptar, porque não são editoras, né? São produtoras, são agências que trabalham com audiovisual, canais de audiovisual. Então, é isso, assim, simples como isso.
Mas é interessante esse movimento, né? Muita gente interessada fazendo perguntas do tipo, e eu não sei porque eu acho, provavelmente não deve ter muitos eventos do tipo também, né, no mercado editorial, né, voltados à literatura. Então eu acho que tem essa acaba é isso, né? Acaba ficando interessante também para autores, mas é isso que a gente recomenda.
E Brunão, acho que também tem um movimento, por exemplo, ano passado no Rio2C, acho que esse ano também vai ter. Teve um pitching de autores
Ah, legal.
de livros já pensado em começar conversas com produtores para adaptações. Então, assim, a gente sabe que é um movimento de mercado do audiovisual. Adaptação é uma coisa que existe muito. Só que uma adaptação ela precisa ser feita realmente para roteiro, para um formato audiovisual. Então, assim, eu acho que é legal, até acho que é bem legal, mas você já tem que levar um produto que tenha um pouco mais de cara de audiovisual.
É isso, Filipe. Essas são algumas perguntas recorrentes aí que tivemos. Espero que ajude quem estiver ouvindo a gente. E a gente faz esse último lembrete aqui oficial aqui no podcast, que hoje, né, dia 27, é a data de lançamento desse episódio, de março. Então, dia 30, né, até o fim do dia 30, né, de março, teremos aí o fim das inscrições. Então, esse é o último aviso formal. E é isso, a gente espera seus projetos, muita gente já escrevendo. A gente fica feliz aí com a repercussão, tá sendo bem legal, e é isso, a gente espera aí os seus projetos até o dia 30 de março, certo, Felipe?
Isso, Bruno. Agora vamos falar da nossa super convidada de hoje. A gente conversou com uma pessoa que é uma mega roteirista, uma super professora que esteve com a gente aí ano passado no PTC Lab, escreve comédia, escreve drama também, falou muito sobre processos, falou... sobre até cursos, tem uma escola, é dona de uma escola de roteiro, uma pessoa que é sensacional, gente boníssima. A gente teve o prazer de não só conhecer ao vivo no Frapa do ano passado, como conviver dias ali com ela, jantar. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
Filipe, a gente teve o grande prazer de conversar com a Gabriela Amaral, uma grande roteirista aí, super experiente. Só para citar alguns trabalhos dela, escreveu Zorra, escreveu Cine Hollywood, a série, né? Escreveu também Malhação, Os Caras de Pau, escreveu muita coisa, Sítio Pica-Pau Amarelo, muita coisa na Globo, principalmente, muita coisa de comédia também, eu acho que é o gênero principal, embora ela não tenha escrito só comédia. A Gabriela também é uma das sócias fundadoras, né, do Levante 42, né, que é uma escola de roteiro super importante, fazendo um trabalho super interessante aí, no nosso mercado. E, cara, a Gabi é demais, a gente é fã da Gabi. Como o Filipe disse aí, ela deu uma grande aula aí com o Celso Tadei no último PTC Lab, que foi muito especial. É uma pessoa assim, simpática, divertida, gente boa pra caramba, sabe muito de roteiro, tá? E falou muito da experiência dela, contou muitas histórias aí, da trajetória dela. Então, eu acho que, porra, foi um papo que vale muito a pena conferir. E dá vontade, né, de conversar mais com ela. Mas é isso, né? Não dá para ter um papo eterno aqui. Tem que ser, né, de uma hora e pouquinho, senão ninguém aguenta. E é isso aí. Foi demais e vale a pena conferir.
Vamos ver que foi muito bom.
Gabriela Amaral, seja muito bem-vinda ao Primeiro Tratamento, prazer falar contigo.
Bom, prazer enorme meu de estar aqui com vocês, eu admiro muito o podcast de vocês, depois eu tive a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, ver pessoas lindas, incríveis, talentosas, divertidas, agradáveis, então não tem prazer maior do que estar aqui.
Nossa, que começo é esse, a gente ficou sem graça aqui, e tem que ser super parceiro, a gente gosta demais de você, do Celso, então assim... A gente fica muito feliz mesmo de te receber aqui. E, ó, vamos começar o papo, Gabi, falando um pouquinho do começo da sua carreira. Até onde, ó, a gente pesquisa, viu? A gente é profissional aqui.
Fudeu.
Pela minha pesquisa, eu entendi que você começou como atriz, né? O primeiro passo ali, vai, nas artes, era no teatro, mas, assim, no palco mesmo, né? Assim.
Exatamente. Eu era uma péssima atriz. Também. A pesquisa não vai mostrar, só eu vou dizer, e minha mãe diria também. Só que agora estou com Alzheimer, não vai contar. Mas a minha mãe, quando eu, nem a mãe gosta do trabalho que você faz, é porque você está em
lugar público. Ela mandou a real.
Falou, mandou a real. Minha mãe era muito honesta, né? Uma pessoa muito honesta. E eu gostava muito de teatro. Os meus melhores amigos são, até hoje, as pessoas que eu conheci nos tempos de teatro. E era a forma que eu tinha de me expressar. Era que eu conhecia. Eu sou uma pessoa de idade. Na minha época, não se falava muito dessa história de roteiro, né? A gente achava que, enfim, aquilo era aquelas histórias, aquelas falas, aquelas emoções, que elas surgiam dos atores. Eu jamais tive conhecimento que existia essa profissão de roteirista até uns 20 anos. Eu não tinha muita noção que existia isso. Eu sabia que existia autor de teatro, mas o roteirista de televisão foi algo que eu demorei, ou eu não tinha informação, ou eu demorei a perceber que existia um ser humano por trás daquilo como existia no teatro, né? Então, eu comecei no teatro, foi divertido, fiz amigos. Eu era péssima atriz, eu odiava fazer peças. Eu não gostava, eu gostava de ensaiar, né? De estar com os meus amigos, descobrindo os personagens, descobrindo as histórias. Mas aquela repetição, eu fiz algumas peças profissionais, eu fiquei em cartaz alguns anos, mas eu não gostava do dia-a-dia da repetição, do dia-a-dia do público, eu não gostava do público. Eu gostava muito do ensaio, mas do público eu achava, eu abria a cortina, eu entrava em pânico, eu tinha pesadelos terríveis, não era o meu lugar, não era o meu lugar. Apesar de eu ser muito feliz no ambiente de criação artística, eu estava sendo muito feliz, mas não era muito feliz no exercício diário da profissão.
Mas o que foi que te levou para o roteiro? Então, assim, o que foi?
As minhas histórias são meio ridículas. Assim, meu primeiro tratamento no episódio, a mulher ridícula. Eu comecei a fazer teatro porque eu não sabia nadar. Só para contar para você. Porque eu queria aprender a nadar e eu tinha vergonha de ter 15 anos e não saber nadar. E aí eu encontrei uma amiga que era ótima em natação, mas queria fazer teatro. Ela falou, eu vou nadar contigo se você fizer teatro comigo. Aí ela foi comigo nadar, eu aprendi mais ou menos, hoje em dia eu não me afogo, e eu fui com ela fazer teatro. E deu 2 meses, ela saiu do teatro, me largou lá, e eu saí da natação também. Cada uma ficou no seu lugar. E aí depois, depois de ser atriz, de sofrer um pouco sendo atriz, eu descobri a produção e a assistência de direção. Aí nessa época eu estava fazendo, eu ainda trabalhava como atriz fazendo, chama ADR, que é a gravação de diálogos adicionais, algumas minisséries. Eu ganhava algum troco fazendo isso, né? A gente ia para os estúdios, às vezes de filme, mas nesse caso era um estúdio lá na Globo mesmo, na emissora, no Jardim Botânico, e a gente estava gravando, acho que era a minissérie Mulher. Olha como é que eu sou antiga. E eu vi um cartaz dizendo, está aberta a oficina de roteiro da Rede Globo em São Paulo. E nessa época, eu tinha um namorado que hoje em dia ele é meu amigo, mas na época ele estava me sacaneando pra cacete. E eu estava quase voltando com ele. Eu era apaixonada por ele. Falei, cara, eu tenho que mudar de cidade. Eu vou mudar de cidade, eu vou embora para São Paulo, porque assim eu vou mudar minha vida, não vou cair na cilada amorosa novamente. Falei, vou fazer esse teste aí. Eu nunca tinha visto um roteiro. Não, a internet, na época, até existia, mas era uma coisa muito acadêmica, né? Assim, na minha faculdade tinha, mas para pouquíssimas pessoas que trabalhavam em pesquisa. E eu nunca tinha visto um roteiro. Mas eu fazia uma assistência de direção numa peça na Casa da Gávea, que era um espaço que tinha ali no Jockey Club, que era de alguns atores, dentre eles o Paulo Betti. E o Paulo Betti, ele decorava, não sei se era pedra sobre pedra, não lembro muito bem qual era a novela. Ele levava os roteiros dele para lá, e decorava e largava lá. Aí eu falei, caramba, tem um roteiro aqui, vou roubar para ver como é que é. Aí roubei, escrevi a minha cena, né, para a oficina de autores lá do Flávio de Campos em São Paulo, e milagrosamente passei. Eu tinha uma experiência de escrever para teatro, né? Eu dava aula de teatro também, e aí eu escrevia peças de final de ano dos alunos. Eu tinha esse conhecimento dessa carpintaria teatral, mas de roteiro eu não tinha, não. Então, foi muito colando ali do Agnaldo Silva, do roteiro dele, do que estava lá de bobeira na Casa da Gávea, que eu não sei se eu aprendi, mas assim, que eu consegui emular o suficiente, enganar o suficiente para conseguir ir para a entrevista dessa oficina, que era uma oficina que reunia assim, mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas no Brasil inteiro, era aberta para candidatos do Brasil inteiro, mandava por correio a cena, e aí depois tinha uma entrevista, e depois tinha que fazer uma cena lá, para provar que era você mesmo que estava escrevendo, e não que você tinha pedido a um amigo, eu não sei quem pediria para um amigo para fazer um teste dessa natureza, mas enfim, existia esse procedimento, e eu passei. E aí eu mudei para São Paulo, fiquei 6 meses lá fazendo essa oficina, e que foi uma escola gigantesca para mim. Aí depois eu fiz outros cursos, enfim, eu fui me aprofundando na profissão, e nessa ocasião, depois da oficina, eu não fui aprovada. Essa oficina era meio que uma seleção de emprego, né?
Você fazia oficina e no final podia ser, era tipo isso?
Contratado ou não, exatamente. E eu e alguns amigos não contratados, eu acabei não sendo, eu tinha 23 anos também. Eu lembro que o Flávio de Campos falou que eu que me faltava vivência. Pra... Mas faltava mesmo. Eu tinha 20, realmente era muito, muito boba. Eu era, ou era o esperta que eu conseguia ser com 23 anos. E era bem boba. E realmente me faltava vivência, mas eu conheci grandes amigos ali. Eu conheci o René Belmonte, o Alessandro Marton, que também não tinha sido contratado na época, o Mário Viana, o Renato Modesto, que tinha sido contratado, tinha o Paulo Cursino, e outros amigos, até o Thelma Guedes também. A gente fez uma cooperativa de autores, o que hoje em dia se chamaria de coletivo. E com esse coletivo, que se chamava Cantina de Autores, eu acho um nome cafonérrimo, mas era, tinha sentido para a gente na época, então não vou julgar. Está meio de cafona, mas agora eu fico para trás. A gente começou a fazer uns trabalhos, pegar uns frilas. Dora Castelar também estava, Patrícia Castilho, tinha gente muito legal. E a gente começou a pegar frila por São Paulo. E escrevi uns quadros para a Rádio Rock, alguns programas para a TV Cultura. E aí depois conseguiram, não sei quem foi, a gente quase escreveu o programa do Márcio Franco, Alessandro Masson me arrastou para lá. Fiquei lá na plateia batendo palmas, sem sacanagem, 6 horas para conseguir falar. E depois o cara olhou para a gente e falou, não, quero vocês não. E aí a gente conseguiu o nosso primeiro contrato e nosso primeiro calote com a Rede TV num programa infantil, que deu um trabalhão, mas foi uma grande escola, um grande aprendizado, foi muito divertido. E aí, mas depois de um tempo, foi cada um para um lado, essa história de cooperativa se desfez, porque ela tem um lado utópico, né? É legal, mas tem um lado utópico. Cada um foi para os seus trabalhos, eu comecei a escrever um documentário para Paula Saldanha, na TV Cultura. E aí depois eu fui... Estou falando tudo, vocês não estão deixando vocês perguntarem, estou emendando, né, um currículo, depois vocês perguntam. Aí depois eu tive uma passagem pelo Canal Futura, aí eu fiquei um tempo contratada no Canal Futura, fazendo desenvolvimento de formato e acompanhamento de roteiro, né, de outras pessoas que escreviam. E depois surgiu uma oficina de roteiro de humor na Globo.
Também. Bom você falar isso da oficina de humor, porque assim, uma coisa que eu ia te perguntar, já ia perguntar, eu vou aproveitar, e então eu ia entrar nessa deixa, que vou até fazer uma propaganda, assim, a gente teve uma aula contigo, incrível, inclusive fui assistir depois Elementos, eu não tinha visto ainda, que vocês falaram a beça na aula, e assim, você domina muito, claramente, técnica e muito de humor, além de tudo, né? E aí, eu queria saber quando que entrou, era uma pergunta que aí a gente já... Por isso que eu queria emendar. E se era uma coisa que lá atrás, aí, desde esse primeiro momento, já tinha um pouco no seu DNA? Porque depois que teve a oficina, você falou, né? Você foi fazer um pouquinho de tudo, e formato, e documentário, e não necessariamente humor. Se já era uma coisa que era de estilo, de interesse, quando entra porque era oportunidade ou era porque a Gabriela daquela época já era afinzona de humor?
Assim? Cara, eu me achava uma pessoa muito séria até. Muito profunda.
Eu tem de coisa interessante para falar, né?
Talvez isso, né? Assim, talvez tenha a ver com os 20 anos. Assim, eu me achava extremamente profunda e sabida e me levava muito a sério. Então, assim, o humor não era algo que estivesse no meu radar, como projeção, talvez, né? De quem eu queria ser. Mas eu sempre fui uma retardada, uma idiota. Eu sou uma idiota, até hoje. Eu sou uma palhaça, sou uma... eu não sou uma pessoa que consegue... Óbvio que eu consigo conversar sério, mas existe algo em mim que é muito legal, que eu só fui descobrir, identificar muito tempo depois, aliás, depois de muito tempo depois mesmo, trabalhar com humor, que eu tenho um distanciamento de mim mesma. Eu acho realmente... Eu me sei patética.
Como assim? Como é que é isso?
Tem uma... Eu gosto muito do Ricardo Araújo Pereira. Não sei se vocês já leram aquele livro dele, A Morte... A Morte, Não Sei Quem Entram no Bar. Eu vou lembrar o nome desse livro direitinho, vou bugar aqui, aí vocês colocam. Enfim, mas tem um livro do Ricardo Araújo Pereira.
Eu acho que alguém falou aqui, não sei nem se foi o Celso, mas alguém falou desse livro aqui no podcast.
Esse livro é foda, esse livro é incrível. E ele fala, que é muito interessante desse livro, é sobre a coisa do humor que não se aprende. Porque todo o resto eu aprendi, sabe? Eu entrei na oficina de humor porque era a oportunidade que tinha, porque eu já estava, sei lá, assim, eu estava trabalhando no Futura um tempão e já estava meio insatisfeita com os rumos da minha carreira, achei que tinha chegado ali, era um lugar maravilhoso, tá? Assim, estou muito grata de ter trabalhado no canal Futura um tempo, mas era um lugar muito mais voltado para a educação do que para entretenimento. Naturalmente, a culpa não é do Futura, a culpa era minha, que estava querendo entretenimento na TV educativa. E eu sempre gostei... Em TVs educativas, assim, os orçamentos são mais limitados, tem pouca ficção. Eu sempre gostei muito de ficção, tá? Apesar de eu ter trabalhado muito com documentário, ficção é a minha grande praia. Não necessariamente se é ficção de drama ou de comédia, isso, na verdade, para mim, indifere. Eu não sou uma pessoa muito especialista, não. Apesar de parecer, né? Porque eu passei muito tempo no humor, parece que eu sou uma puta especialista. Eu não sou especialista de nada, eu sou uma generalista. Eu adoro ser generalista. Eu já escrevi para adulto e para criança, para comédia e para drama. Eu gosto de passear. Eu gosto de... É engraçado que aquilo que eu buscava como atriz, que era transitar por várias vidas, várias emoções, vários sentimentos, e que não conseguia, porque eu não tenho a capacidade como atriz de manifestar isso, como escritora de ficção, eu consegui transitando, eu consegui experimentar isso que eu buscava, e isso para mim foi muito interessante. Mas o humor surgiu como realmente um emprego. Eu falei, vou para a Globo, que lá na Globo, de repente, me encaixam num negócio mais legal de ficção, que é o que eu estou afim de fazer. E eu cheguei na oficina de humor e eu me encantei, era uma oficina comandada pelo Mauro Wilson, que eu sou apaixonada até hoje, serei para sempre. É um grande mestre, ele sabe tudo de humor, sabe tudo de série. E ali me acendeu, porque eu estava sempre muito em foco de novela. A oficina que eu tinha feito antes com o Flávio de Campos era uma oficina vocacionada para criar cabeças de novela, não apenas colaboradores, cabeças de novela, pessoas capazes de erguer uma novela, de tocar uma novela durante o tempo que uma novela requer, né? É um trabalho realmente muito... É para poucos, né? Eu acho. Colaborar nem tanto, mas assim, ser cabeça de novela não é para qualquer um. E talvez nem seja para mim, assim, muito honestamente. Mas na época eu achava que era, porque eu me achava profunda, voltando, e me achava foda. E aí eu entrei na oficina e aprendi um pouco, eu descobri que eu conseguia, porque para mim foi muito tenso. Eu nunca fui a pessoa que contava piada na festa, que tem essas pessoas, né, que são mais desinibidas. E eu sempre associei humor à desinibição, né? A pessoa desinibida é a pessoa do humor. E a pessoa que sabe piada. Eu até hoje não sei piada. Se você me pedir para contar uma piada... Olha, eu passei anos convivendo com gente que sabia várias piadas. Eu escutei várias piadas e algumas delas eu escutei mais de 20 vezes. E eu não sei se reproduzir uma piada aqui agora, se você me pedir. Não é uma mecânica que colhe em trocadilho. Eu sou péssima de trocadilho. Eu, às vezes, inclusive, nem acho graça de trocadilho. Então, até quando eu fui chefe, eu tive que muito me policiar mesmo para entender que nem tudo que eu não acho graça não é não necessariamente... Sabe, que não é desengraçado. Não falta graça só porque eu não acho graça.
Uhum.
Eu é que sou sem graça mesmo. As outras pessoas são mais divertidas. Mas eu treinei. O humor, ele tem uma coisa de matemática, né? Eu sempre fui muito boa de matemática, né? De quebra-cabeça, de estrutura. Eu sou muito boa de estrutura. E, assim, sem falsa modéstia. Então, assim, quando tem umas pecinhas de relógio que me deixam montar, eu monto.
Sim.
Eu gosto desse
quebra-cabeça. E eu vou até aproveitar isso, Gabi. Desculpa te interromper, só porque...
Bruno, só deixa eu fazer uma observação.
Vai lá.
Só pra gente...
Abre esse parênteses.
Não, é que o livro, só pra gente deixar registrado, para quem for curioso, chama... A doença, o sofrimento e a morte entram no bar. Uma espécie de manual de escrita humorística.
Olha aí,
eu vou voltar a esse livro, é bom a gente ter. Eu sou péssima de nome também. Você é boa de quê, Gabriel? De nada, de enganar o
mas, Gabi, você tava falando, né, sobre essa coisa de quebra-cabeça, né, de montar quebra-cabeça, de estrutura, e eu vou até aproveitar essa deixa. É, e aí, na minha pesquisa também, eu estava vendo em algum lugar ali, não sei se era no site da roteiraria, sei lá, tinha alguma bio sua lá, que você falava, assim, sobre a sua experiência em Malhação, escrevendo também o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que também não são projetos necessariamente de humor aqui, né, mas eu li que você assumiu o papel de escaletadora nesses projetos, né? Pelo menos está escrito lá.
E aí, no sítio, principalmente.
No sítio, né?
Eu passei uma temporada inteira escaletando.
E aí só para fazer o link com o que você falou, assim, você sente que essa coisa de estrutura é a sua especialidade, assim, como roteirista? Você sente que essa é a etapa do processo onde você se sente mais útil, mais à vontade?
Cara, eu não me sinto à vontade em nenhuma etapa do roteiro, até hoje. Eu sou sempre muito, muito tensa.
Mas porque... é o que te dá mais tesão.
Cara, não, o maior tesão que eu tenho é diálogo.
Ah,
é onde
diálogo
eu tenho o maior prazer. Maior prazer é onde eu me divirto. Mas eu acho que eu sou muito útil na estrutura. É onde eu encontro a minha utilidade. Assim, numa equipe, é um diferencial bacana, meu. Assim, não é o que me dá mais prazer, mas é uma coisa, eu gosto de fazer, isso é uma característica minha, todas as coisas chatas que existem para serem feitas e que todas as outras pessoas detestam, eu sou a pessoa que gosta.
Mas é engraçado, né?
A coisa chata da casa, chata, a louça mais engordurada, é a que eu gosto de lavar.
Você é útil mesmo, hein, Gabi?
Mas essa entendeu? Coisa... um copinho d'água não tem graça, bicho. Eu gosto da panela escrota.
Cara, mas é engraçado isso, assim, porque, por exemplo, escaleta, estrutura, eu particularmente não considero, eu considero uma parte bem legal, assim, do processo, assim. Eu não
você gosta?
Eu gosto de diálogo também. Claro que diálogo é meio, eu fico meio atormentado com diálogo, né? Aquela coisa de ficar maluco.
Você fica? Por quê? Você fica falando sozinho.
Ah, fica aquela coisa de puta que pariu, não tá funcionando. E aí eu fico lá, eu fico, enfim, andando pela casa até sento, levanto, né? Tentando encontrar os liga-pontos, enfim, e as melhores piadas. Então eu acho que é meio angustiante muitas vezes, mas assim, dá um orgulho do caralho, assim, quando fica legal. Mas a parte de estrutura eu considero, assim, você nem, até, enfim, a gente tem invadindo o seu espaço aqui, né? O Felipe, eu acho que é um cara que gosta de...
Também. Você gosta de estrutura, Felipe?
Gosto, gosto. É a tal história. Eu acho que escrever é muito difícil, né? E a estrutura, ela te dá uma segurança. Eu acho que quando eu consigo encontrar, assim, um pouco da estrutura, um pouco de montar isso, eu fico... É tudo tão difícil. É tudo... A gente tá sempre se jogando. Então, quando eu me sinto seguro com a estrutura, eu consigo ir passando para as outras fases, sabe?
Com mais segurança.
Sim, eu não,
é engraçado porque eu nunca... Assim, eu sei que eu sou boa de estrutura, mas eu sempre acho... Assim, eu me sinto meio fraude, o engenheiro fraude. Aquele que construiu o prédio com concha.
Sim.
Sabe aquele do Palace 2? Eu sempre acho que vai ruir. Nunca ruiu, nunca aconteceu, mas eu sempre acho... Puta que pariu, essa estrutura não tá boa, não tá boa, não tá boa, não tá boa. Mas sempre tá, assim. Mas eu sempre tenho muitas dúvidas. O que eu não gosto da estrutura é essa sensação de dúvida que ela me dá. Porque é sempre uma questão de escolhas, né? Você pode escolher diferente. Na hora da estrutura, tem muitas escolhas possíveis. E eu sou uma pessoa que morre de dúvida. Eu vou numa sorveteria, eu entro em pânico, porque tem restaurante que tem muito prato, eu fico puta. Eu demoro, fico angustiada, né?
Assim,
e acho que a estrutura tem essa... Já o diálogo, é assim, você já está com o sorvete na mão. Toma, entendeu?
Sim,
e óbvio que vai cair uma...
Desfrutar.
Vai cair sorvete. Vai cair sorvete na roupa. Você vai dar uma limpadinha e vai, entendeu?
Era pedir copinho, ter casquinha para não sujar
pede
demais.
Pede copinho. E é isso, assim. Mas, por exemplo, piada, até hoje, eu reescrevo, escrevo, reescrevo, escrevo, reescrevo, escrevo, 20 milhões de vezes. Isso já
Tem um aspecto
houve
da
uma época que.
revisão aí que também é meio angustiante, né? De você revisar uma
Porque
caralhada
nunca
de
está
livro.
pronto, né? Tem aquele conto do Veríssimo, que eu adoro, que eu acho que é muito a vida do roteirista, que é aquela história do cara que está escrevendo, que é o suicida escrevendo o seu bilhete final, e que ele sobe na corda e depois tira, sobe, vai lá e faz a redação final do bilhete suicida, aí volta, põe a corda, e não ficou bom, vou achar isso, ele vai. E ele não termina nunca de se matar, porque o bilhete nunca fica pronto, nunca fica bom o suficiente. Afinal, é o último bilhete da vida dele, é a última coisa que ele vai deixar ali para a posteridade, e não acaba nunca. E roteirista, se não tiver prazo, não acaba nunca. Por isso, eu acho o prazo o nosso melhor amigo, apesar de parecer que não. Ele é o nosso, ele vai dar um fim. Trabalho bom é trabalho pronto. Termina essa porra, vai viver, né?
Mas é engraçado você falar isso sobre essa sua ansiedade, essa tensão com a estrutura, porque, de novo, vou voltar de novo para a aula, porque eu lembro que foi uma coisa que assim, explodiu minha cabeça, e claramente dá para ver que você é meio nerdola, assim, e muito bom professor, inclusive.
Não, obrigada. Você sabe até que, assim, graças a essa. Eu nunca tinha falado sobre isso antes. Aí, graças à oportunidade que vocês me deram, eu me senti tão segura, eu vou lançar um curso sobre isso. Assim,
Poxa, que
porque
legal.
é uma
Cara, me
estrutura que eu
surpreende
adoro.
você nunca ter falado sobre isso antes. E era uma aula que era muito calcada. Tudo bem, tem uma coisa ali de personagem, mas não era necessariamente uma aula de personagem. Eram outras jornadas da heroína. Então, era uma aula que a gente estava falando basicamente de estrutura. E é engraçado essa sua insegurança, porque tendo a aula, eu achei que era aqui eu domino. E aí, eu queria perguntar um pouco sobre se a gente consegue falar um pouco sobre essa aula que a gente teve, porque, de novo, foi uma coisa que existe o antes e o depois. Eu fui lá assistir filme que você indicou. Eu também, na época e até hoje, inclusive, estava trabalhando com uma coisa que tinha muito a ver com uma personagem feminina protagonista, com uma aventura importante saber diferenças. E aí é isso. Que a gente estava conversando agora. Depois dessa aula, foi a primeira vez que eu me senti mais à vontade de, beleza, tem uma estrutura aqui que é interessante, aí tanto que eu te falei, eu fui ver elementos, eu fui ver, fui procurar as coisas. Ah, legal, entendi uma coisa aqui que eu posso sentar em cima aqui do ombro de gigante, talvez, e pensar, aí sim, aí eu vou pensar o que eu vou jogar fora, o que eu não vou, o que eu vou usar, o que eu vou roubar de outro lugar, mas já me deu muito mais segurança. Aí eu queria ver se você podia falar um pouquinho, inclusive, a fazer até um merchan, pelo visto.
Ah, não, assim, não vou nem fazer muito merchan, não, mas é que eu vou lançar realmente. Que essa estrutura, uma estrutura que eu tenho estudado. Eu sou nerdola, eu gosto de estudar, gosto de sentar, ficar lendo. Aí eu faço as minhas anotações que ninguém entende, sei lá para que eu faço, é meio maluco. Mas eu gosto E eu sempre tive muita dificuldade, uma coisa que foi muito interessante para mim, até nesse lab que eu participei lá do primeiro tratamento, que eu consegui achar um filme que didaticamente se expusesse, porque a jornada da heroína e a jornada do herói cômico também são duas estruturas que dificilmente aparecem puras em filmes, porque a indústria inteira, ela é muito impregnada, sei lá que termo se usa, mas assim, é muito mais usual você ter a jornada do herói para qualquer tipo de filme, né, do que essas jornadas específicas. São a jornada do herói cômico e a jornada da heroína. É como se, assim, e é um pouco sintomático, né? É uma indústria de homens brancos, né? Na sua maioria, os chefes, os CEOs. Para quem se fala, o primeiro público-alvo de qualquer projeto de roteiro são esses homens brancos ricos, né? Depois, o seu público pode ser quem for, mas você tem que passar por eles primeiro. Né? E não à toa, esse virou meio que o idioma. Né? A jornada do herói é um pouco o idioma da indústria, né? E suas derivações, né? Você tem lá o Blake Snyder, enfim, teve o John Truby, que foi a moda, depois teve o Marquis, que foi a moda, mas todos eles meio que bebendo nessa fonte, né? Que na verdade vem do lado de Joseph Campbell, e que depois o Vogler sistematizou para roteiro, né, para contação de histórias, e isso virou o idioma dominante da indústria. Então, é muito raro você ter essas outras teorias uma comprovação, né, fílmica, e até para você ver se isso funciona ou não, ou se isso é punhetagem também, cá para nós, né, porque qualquer um pode criar qualquer sistema, e acho que qualquer um deve criar qualquer sistema, porque sistemas existem para serem criados, né? Assim, a gente está numa indústria muito viva e que precisa ser viva, precisa ter outras jornadas mesmo, porque senão a inteligência artificial vai fazer isso. Quanto mais humana for a indústria, mais ela precisará de nós. Quanto mais automática, previsível, esquemática ela for, porra, então deixa realmente o computador fazer essa porra. Não tem nada de nós, a gente está seguindo por receita. Cadê a gente, né? Então, eu acho que essas duas jornadas, do herói cômico e da heroína, elas abrem espaço para a gente pensar que 20 milhões de outras jornadas são possíveis. A jornada da heroína preta, né? Porque não temos os mesmos anseios, os mesmos desejos, não é do mesmo jeito que o sofrimento pega para todo mundo, não é do mesmo jeito que todo mundo evolui, cada um vai ter um caminho. E não estou dizendo que tem que ter uma jornada para cada pessoa, ou talvez tenha que ter, se tiver, qual o problema? Mas eu acho que, assim, obviamente que um único sistema não dá conta da diversidade da humanidade, né? E do que estamos fazendo no mundo, né? Tem espaço para tudo, mesmo que, obviamente, você saiba que na indústria a jornada do herói ela é a dominante, porque ela, inclusive, é a mais conhecida e porque ela é mais comprovada. Porque ela dá resultado. E não quer dizer que a jornada do herói seja uma bosta. Longe disso, é incrível. É uma ferramenta incrível. Qualquer roteirista sabe. Porque na hora que o bicho aperta, que a história não avança, você vai lá pegar o passo a passo. Vai dizer, por que cacete esse relógio não está andando? É porque essa peça aqui está mal ajustada. Vamos ajustar a peça. E você vai e a história realmente anda. Tem uma eficiência bem americana nisso, né? Da coisa fluir, da coisa andada, de você saber que vai ter um ponto de atenção. E obviamente, essa jornada não é ela surgiu de um estudo de várias mitologias, né? De várias histórias clássicas. A humanidade se habituou a contar a história assim. Agora a gente conta com tam-tam. A gente também já mudou um pouco o jeito de contar. Uhum. É importante que mude. Não tem só um jeito, né? Hoje em dia, aquela imagem inicial, aquilo tudo, meio que já virou. Você já começa a história catalisando. Não dá tempo de ficar dizendo quem é aquela mulher, quem é aquele homem, não. Já põe ele na merda. Depois a gente vê quem conta como ele é. Já põe ele em cima da árvore, com a árvore pegando fogo, né? Naquele esquema lá do Billy Wilder, que era assim, põe o roteiro. Vocês conhecem esse esquema, essa estrutura do Billy Wilder, bem entre aspas? Ele fala, o primeiro ato, você coloca o seu personagem na árvore. No segundo ato, você taca fogo na árvore. No terceiro, você dá um jeito de tirar ele de lá.
Sim.
Basicamente, também é isso, né? É uma forma de bem resumida, menos esquemática, mas igualmente eficiente de dizer o que acontece.
Sim. É, tem
falei pra caralho, né?
Tem um espaço pra merchan, não? Tem uma data oficial já de quando vai ser lançado esse...
Não, a gente deve lançar em abril.
Tá, então tipo. Já fica já esse título.
Lá, Levante 42.
Vamos falar da Levante um pouquinho daqui a pouco também?
Vamos.
Mas...
Adoro falar da Levante, mas vamos continuar o papo
tá.
Também, que não tem nada.
Não, vamos falar. Sabe o que eu queria falar, Gabi? Eu queria falar um pouquinho dessa experiência no Zorra, como... Eu sei que você escreveu... Acho que até o antigo, né? Você foi roteirista do Zorra Total, né?
Total,
eu
escrevi muito bordão.
Isso, e aí você foi ter o roteirista do Zorra, não sei se você já foi head, chefe de sala logo no começo do novo Zorra, ou você se tornou, não, eu não tenho essa informação, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência como head writer de um programa como o Zorra, né, que, porra, devia ter sido uma maluquice do caramba, né, assim, em termos de volume, geração de volume, de ideia e... Como é que, cara, é toda semana e muita ideia de sketch com muitos roteiristas para gerenciar também, né? Muitos roteiristas talentosos, mas acredito que também com um pouquinho de ego, né? Como todos nós temos, né? Então, assim, Eu queria entender um pouquinho da sua perspectiva, como é que foi essa experiência de ser chefe nesse contexto, se foi positivo, o que você, assim, destaca dessa experiência?
Vamos lá. Mais uma vez, assim, como eu te falei, assim, eu até comecei no Zorra Total, né? Que era um programa de humor, de bordão, basicamente. Também foi uma grande dificuldade para mim.
Foi difícil para você assimilar
isso? Porque eu estava falando assim, a mecânica de um programa de bordão também tem muito a ver com aquela mecânica de piada, que eu domino muito mal, da piada, não é do esquete de humor, é da piada. A piada tem dificuldade, da mecânica da piada. Mas assim, eu fiquei estudando CDF, eu ficava fazendo roteiro para mim, eu fazia a minha entrega, entregava 3, 4 esquetes e fazer 40 para estudar, para exercitar, para soltar a mão, porque eu não tive um treino, apesar de ter feito a oficina de humor lá do Mauro Wilson, esquete não era muito o grande foco, né? Tinha também esquete, mas assim, não era uma especializada em esquete. Aí eu fui trabalhar em esquete e eu falei, fudeu, como é que eu vou fazer isso aqui? Né?
É outra parada.
Foi muito legal, assim, eu tive colegas muito generosos, o César Cardoso foi um deles, Elisa Palatinic, o Nani, que era o cartunista, que era meu colega, o Gugu Olimestre, gente muito, Daniel Adjafre, Claudio Torres Gonzaga, Daniel Adjafre e Claudio Torres eram os meus chefes, foram muito generosos comigo, assim. E eu, também, de minha parte, me esforcei bastante para conseguir entrar naquele esquema. E é muito engraçado porque, na verdade, naquela época era o Sherman, né? O Maurício Sherman, o diretor. E o Maurício queria colocar a gente, mulher, meio que para moderar, para ter bom gosto, para, assim, para ficar mais palatável para a família. Eu falo putarias que vocês não... De fazer corar vocês. Eu sou um horror. Eu penso merda pra caceta o tempo todo.
Uhum.
E eu falei, ih, caramba, é para me comportar. Eu estava esperando esbagaçar aqui. Se é para fazer piada grosseira, eu sei fazer também. Sabe? Se é para arregaçar, eu arregaço. Nenhum problema. Mas, enfim, cumpri lá o meu. Acabei saindo logo para fazer sob nova direção. E aí acabei indo mais para infantil, para drama. Fiz uma outra série de humor, Aline. Levou um tempo. Quando eu fui chamada para o Zorra, para a renovação do Zorra, até falando, pô, estava completando 10 anos de Globo, eu falei, isso é prêmio que se dê, essa roubada.
Parecia uma roubada.
Parecia uma roubada, porque o Zorra Total, na ocasião, não havia nada de errado com ele. Ele era um programa de sucesso. Você podia gostar ou não gostar, tá? Isso aí é pessoal, é gosto. Mas era um programa que estava, sei lá, 15 anos no ar, com índices de audiência muito seguros, vencedor, e inventou-se de reformulá-lo. E na época, assim, um grande desafio, mas tinha um sentido, não foi uma coisa de ai, vou reformular, a pessoa acordou e ai, tô louco, vou.
É.
O Schroeder, na verdade, que era o chefe, né, o CEO lá da Globo na época, tinha a preocupação de que, naquele momento, o cabo estava crescendo muito. Né? Era um momento do Brasil de ascensão da classe C. Não sei se vocês lembram, a gente viveu isso, que a gente parecia que ia ser uma sociedade rica. Então, uhum. As pessoas estavam assinando mais TV
a cabo.
Todo
mundo viajando de avião.
De avião,
o aeroporto virou uma... Como é que é?
Rodoviária.
O aeroporto virou uma rodoviária.
Você tem esse momento de ascensão da classe C, né? E do pleno emprego. E as pessoas migrando para o cabo, que era o que não havia streaming na época, era o cabo. Cabo e internet, né? Assim, você tendo um crescimento ali. E o próprio consumidor de classes mais elevadas que atrai o anunciante mais chique, o mais poderoso em termos financeiros, ele estava migrando para o cabo. Então, era necessário dar uma burilada ali. De fato, de você trazer um pouco, você atrair um público mais diverso do que só a classe D e E, que era o que constituía o programa na ocasião. Já existia o Porta dos Fundos, foi uma referência para a gente, claro que foi, embora não seja nem comparável em termos de volume, assim, mas era uma referência de esquete bem sucedido, contemporâneo, falando do dia a dia, obviamente que Monty Python, enfim, todos os... Teve um programa canadense que a gente, na época, ficou enlouquecido, que era o LOL, vocês já viram? Assim, é muito, muito bacana aquilo ali. Só que havia uma grande questão, assim, porque, assim como o Zorra Total, ele tinha uma espécie de uma hora e meia de duração e algo em torno de 8 esquetes nessa hora. E a gente... E, às vezes, em cenários, 2, 3 cenários, né? Para você dar uma renovada desse tipo, e essa foi a grande... Acho que até uma grande irresponsabilidade, de certa forma. O grande desafio era você ter uma velocidade maior de linguagem, de narrativa, né? Porque a gente passou a ter 30 esquetes por programa e um programa de meia hora, praticamente assim, caramba, média de 30 esquetes. O que significa você ter que diluir cenário, né? Em termos de cuidado, assim, um grande desafio, óbvio que tem ego, óbvio que tem... Tinha uma questão de que a gente escalava os atores, para isso dar errado não custa, porque são 14 mil escalações, é óbvio que uma ou outra vai dar errado, você vai escalar mal, óbvio que vai ter esquete que você vai errar, mas vai ter outro que você vai acertar. Todo programa de esquete tem essa irregularidade, e eu acho que até que dentro do esperado da irregularidade a gente performou muito bem, o programa performou muito bem no sentido do objetivo, que era ampliar a faixa de público para outros segmentos, né, econômicos. A gente teve um ganho gigantesco de audiência, a gente subiu com uns 10 pontos a audiência, de 15 para 25, foi um alívio, porque se não subisse, eu acho que a gente estava todo mundo na rua no dia seguinte, e incrivelmente a gente não aumentou o orçamento desses 10 esquetes por sábado para 30. E aí isso exigia uma ginástica de cálculo de cenário e de produtividade que eu agradeço muito eu gostar de matemática, porque era chato pra cacete. Você ficava contando detalhe mesmo. E aí tive uma equipe... Pô, eu só tive gente incrível trabalhando comigo, sabe? O Zorra terminou de uma forma melancólica, que todo mundo sabe, que eu não vou nem comentar aqui. Ou comento, se quiser, mas, enfim, lá não é a questão. A questão é que tinha pessoas maravilhosas, assim, uma equipe da produção ao figurino, a equipe de roteiro fabulosa, muita gente, muita gente. Um número impensável hoje em dia, seguramente.
Eram quantos que escreviam?
Eram 20. Eram
20 roteiristas. Não, mas era um volume muito grande, né?
Mas o volume é muito grande. E o volume de ideia que você precisa, porque para cada esquete que vai ao ar,
Muitas
jogadas fora, né? Você jogou muita coisa fora. E pessoas falham. E era um programa de longa duração. Ele não era um programa que, vamos ter 12 episódios no ano. Você tinha, no primeiro ano foram 52, foi sem férias. Aí depois foi conseguindo ter férias de 2 meses. Né? Aí conseguimos pegar o Big Brother. Durante o Big Brother não exibiu o programa. E ainda assim é muito programa. É uma quantidade muito, muito insana de produção. E sim, precisa de muita gente para conseguir manter isso num nível... Porque é muito fácil cair a qualidade.
Claro.
E as pessoas cansam. E você vai repetindo ideia.
Claro.
Você tem que renovar a equipe para ter... Nem que você mantenha
um sangue novo,
né? Dentro da equipe igual, você tem que ter um que deu uma descacetada lá e que deu uma acordada no resto. É um gerenciamento difícil. Eu não sei se eu encararia essa de novo, não. Com tanta gente, fato de ser mulher também, assim, na ocasião eu era a única mulher chefiando um programa sem ser sem ser novela, na época, no horário nobre. Era uma responsabilidade meio sinistra, e numa época que, assim, um papo de empoderamento ainda não estava muito em voga, não. Sabe?
Uhum.
Tinha que estar uma... Tinha que dar uma engrossada, sabe, assim, o mundo evoluiu muito. Incrível, que legal que evoluiu, assim. Mais ou menos do meio para o final do Zorra, por exemplo, a gente percebeu que tinha pouco negro. Uma equipe tão grande, não tinha negros, né? E deve ter o quê? Uns 4, 5 anos que a gente fez uma oficina para roteiristas pretos e periféricos, e que foi meio difícil convencer as pessoas de que isso era necessário. Impensável hoje em dia, né? Mas na época foi um pouco... Não, não, poucas pessoas foram sensíveis. Acho que foram, graças a Deus foram. E a gente conseguiu dar uma mexida naquilo, né? Porque um programa de TV aberta que não fale para o povo brasileiro não tem muito sentido, né? Não tem um pouquinho de representatividade, ainda mais com 20 autores, não tem o menor sentido. É até vergonhoso. A gente tinha uma paridade legal de mulheres e homens, que também era muito raro na ocasião. Mas escritores negros, muito poucos. E foi uma coisa que a gente foi conseguindo mexer. E isso foi muito satisfatório, assim, me deu muito orgulho de poder fazer um pouco diferente, assim, dentro ali do meu quintal, né? O Celso era muito... Já fez uma coisa engraçadíssima, para ele conseguir que a mulher atendesse ele, ele mudou o nome dele no WhatsApp para Schroeder. Aí ligou para ela, achou que a chefe, ela atendeu, correndo. Aí ele, assim você me atende, né? E aí... Acho que ela achou graça e que deu tudo certo, que conseguimos fazer a oficina. Teve muitos professores legais que abraçaram a ideia de que não tinha dinheiro para fazer. Eu não entendo para onde vai esse dinheiro dessas empresas. Nem nunca tem dinheiro. Mas assim, foi ótimo não ter dinheiro, porque a gente chamou a Rosane Schwartzman, a gente chamou o Bernardo Guilherme, Marcelo Gonçalves, o Mauro Wilson, a prata da casa, que na verdade era o ouro da casa, para ajudar a gente nessa oficina, e foi muito bacana. Marta Nelito também deram aula, foi muito legal. Marta Mendonça,
Nelito Fernandes. Ô, Gabi, e fala um pouquinho do Levante 42. Vamos aproveitar que a gente comentou aqui. A gente já comentou algumas vezes sobre o Levante, quando a gente falou com o Celso, mas a gente sempre tem gente nova escutando os episódios, então acho que é bom.
É bom falar o que está rolando também agora, isso, de novidade, isso, né?
E falar o que está rolando, planos para o futuro.
Então, Levante 42, ela começou como uma escola de roteiro presencial. Exatamente em março de 2020, a gente lançou a escola. Em março de 2020, não sei se as pessoas estão ligando o nome à pessoa, a data ou o fenômeno, foi, a gente conseguiu abrir uma escola há uma ou duas semanas de tudo fechar. Tudo fechado, o mundo fechado. O que acabou sendo legal, porque... a gente foi meio que jogado, né, pro mundo virtual, e foi onde a escola performou bem. Assim, a gente queria dar uns cursos ali na Glória, que é um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro. Tem gente que mora na Glória que gosta de dizer que é Zona Sul, tem gente que não mora na Glória que gosta de dizer que é centro. Enfim, tem uma crise de identidade ali, mas enfim, o bairro da Glória, bairro aprazível, o bairro da Glória ali no Rio de Janeiro. Na Casa da Glória, que era um casarão lindo. Só que aí tudo fechou, a gente continuou. Até hoje a gente é meio idealista, né? Nossa ideia era fazer cursos para que as pessoas se conhecessem, e o que eu costumava dizer na época, hoje em dia eu já mudei um pouco a minha opinião, mas assim, que se duas pessoas se conhecessem e começassem a trabalhar juntas, o trabalho teria valido a pena. E aí, a primeira turma, coitada das pessoas, assim, aí a gente migrou para o online, a gente estava se adaptando, continuamos dando aula, aí a gente já não sabia como cobrar direito, porque é diferente, né? Você ter aula lá e você ter aula no Zoom, enfim, mas a gente se adaptou e lançou muitos cursos online, muitos. E aí, de uns tempos para cá, a gente começou a fazer cursos mais selecionados. No momento, e por causa do Zoom, a gente acha que meio que deu uma enjoada de fazer curso por Zoom. Então, a gente está tentando agora voltar ao presencial. A gente tem um espaço muito bacana ali na Rua Sorocaba. E estamos com cursos on demand. Tem um agora, no momento, que é curso de roteiro de humor com o Diego Molina. Tem o curso de formatação de roteiro com o Chico Bereza. Estamos lançando, por agora, acho que em questão de uma, duas semanas. Tem essas coisas de lançamento de curso, para te falar a verdade, eu sou a pior para falar. Mas tem esse curso do Escaleta, Modo de Usar, do Celso Tadei. E tem esse curso da Jornada da Heroína, que eu vou lançar agora em abril. Que é um curso que eu gosto muito. Uma coisa que é muito legal... e que tem a ver com o que a gente estava falando, e sai um pouco desse pão jabazeiro, que eu não sei falar direito, nesse pão jabazeiro, que é a nossa Menina dos Olhos, que eu estou muito encantada com esse projeto, que foi muito inspirado, né, nesse, nessa experiência que a gente teve na Globo com os roteiristas negros e periféricos, porque eu gosto muito de dar aula para quem pode pagar, porque eu gosto de dinheiro, né? Muito claramente eu gosto de dinheiro. Mas eu gosto também da sensação de estar fazendo alguma coisa para o mundo ser um lugar mais legal. Né? Não sei se efetivamente, quanto botando mais roteirista nesse mercado louco, se isso é um serviço para eles ou um desserviço, vai que eles gostam dessa porra e vão enfrentar esse mundo louco que está o audiovisual agora. Mas aí é com eles, né? Eles que descobrem, ninguém engana ninguém, o mundo é um mundo. Mas assim, é muito gratificante para a gente quando a gente consegue fornecer essas ferramentas de roteiro, de escrita e de storytelling para quem mais precisa delas, que é quem não tem acesso, né? Para quem... E agora a gente está lançando um programa chamado Protagonize-se. A gente está lançando pequenininho em Limeira, começa agora em março, com oficinas gratuitas para quem não pode pagar e assim, vale tanto para quem quer ser roteirista, pessoas... enfim, pretas, trans, todo mundo que está excluído, né? Porque é real, né? Assim, é um sistema que quem tem mais acesso, quem estuda mais, quem faz os melhores cursos, vai fazer os melhores testes e vai conseguir os melhores lugares na sala. É assim. Então, assim, a nossa ideia é dar a ferramenta para que essas pessoas que têm histórias incríveis façam também elas os melhores testes e contem as melhores histórias. E, se quiserem, até arranquem nós brancos daqui. Tudo bem. Contando as melhores histórias, eles devem fazer isso. Podem e devem, né? Se a gente não se garantir, se a gente não tem história boa, a gente tem mais que ser substituído mesmo. E foda-se a gente. A gente se vira, né? E aí, esse curso está começando agora e é um orgulho para a gente. Assim, a gente está ampliando ele, está começando a fazer parcerias, não só para a gente até melhorar, assim... Quem já está escrevendo, a gente sabe como é que é a realidade também da diversidade nas salas de roteiro à brasileira. Que às vezes equipes reduzidas, prazos apertados, né? A formação em trabalho, durante o processo de trabalho, fica prejudicada. E muitas vezes essas pessoas precisavam do colega que estivesse disposto a ajudar, a ensinar, a trocar, a ampliar o conhecimento delas, e muitas vezes esse colega, coitado, não é nem por falta de vontade, ele não consegue, né, fazer essa formação em processo, né, de trabalho. E essas pessoas, acho que precisam dessa atenção. Para a gente realmente ter uma diversidade, não só cumprir tabela, dizer que temos aqui, temos que ter e temos que garantir que essas pessoas estejam prontas para assim, para contar as histórias delas com a potência que elas já têm. É meio isso.
Porra, demais, Gabi. Então, essas informações estão lá no site? Tem tudo direitinho?
Estão lá no site, está tudo, né? Direitinho. Tem o arroba Siga Levante no Instagram. A gente... Acho que a turma agora de Limeira fechou, mas, assim, a gente vai abrir outras em outros lugares do país. E é bem na menina dos olhos mesmo. Eu adoro essa história. Eu adoro poder fazer isso, sabe? E estou aberta para jobs também, e além disso, eu também trabalho, né? E além disso, a Levante também tem um núcleo criativo que atua, que está muito no digital. A gente fez recentemente o videocast lá da Maria Ribeiro, a gente está com novidades vindo aí, mas agora tem. A gente é muito difícil isso, né? De contar o nosso currículo em tempos de confidencialidade.
Sim.
Não é? Opa. Eu tô fazendo um projeto que eu não posso contar sobre ele.
A gente não quer tomar um tiro.
Não posso falar nada.
Mas eu juro que eu tô lá. É. Mas é segredo. Se eu contar, eu pago 100 mil reais. Não sei o que de multa. Porra, não vão nem me pagar 100 mil reais o projeto inteiro. Mas se eu fizer uma fofoca, tô fodida. Não é?
Ah, mas isso é uma puta sacada, né? Pra um roteirista, assim, meio golpista, assim, né? De fraude,
é,
né? De sair e falar, não, sala pra...
Ninguém tem Ana do roteiro. Eu falo,
Prime Video, sei lá o quê, Max, sem dizer nada, né? Muito vagamente, né? Pra dar aquela bombada no currículo.
Incentivando a fraude.
É um caminho, né? É um plano B. Mas, ó...
Mas é engraçado. Olha aí, fica a dica. A dica não é minha, a dica é de Bruno Bloch. Você aí, roteirista, que está ouvindo a gente, que está meio sem trabalho, mas quer dar uma bombada, fala que está trabalhando e põe a culpa na confidencialidade.
É uma dica de Bruno Bloch, não dou primeiro tratamento.
Gente, eu não faço.
Claro, também não é da convidada Gabriela,
não. Não sou praticante, não sou praticante. Mas, ó, Gabi, papo ótimo, mas a gente tem um bloco final, tá? Que a gente faz com todo mundo, tá? Que passa por aqui.
Vocês já me prepararam, já tem contado, né?
Não, tá, mas é assim que é bom, assim que é bom. Aí você vai de improviso. É, vamos lá, algumas perguntinhas mais diretas, tá? Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, vale qualquer formato, pode longa, curta, peça, série, episódio, de esquete, vale tudo.
Ah, olha, modestamente eu escrevi muita coisa boa. É para ser direto assim, pode discorrer um pouco. Eu me apaixono muito pelas coisas que eu escrevo. Mesmo as coisas que eu escrevo contra a minha vontade, de alguma forma, no meio do caminho, eu me apaixono. É, mas no momento você tem uma ideia que me acompanha há muito tempo, que já virou peça, eu e Celso fizemos, ela se chamava Apesar de Você, e agora a gente está trabalhando para virar um longa, estamos em processo para que isso aconteça, e eu gosto muito da ideia original dela, que é a história de um censor na época da ditadura, que involuntariamente é tomado como autor de uma música do Chico Buarque, começa a censurar as músicas loucamente, né, no trabalho dele, no departamento de censura, para impressionar uma garota. E ele acaba virando um melhor censor do departamento e o maior sucesso no barzinho lá de esquerdopatas que ele frequenta nos anos 70. E é uma história que eu gosto muito, porque é uma história de humor, humor rasgadão, mas também e de erros de pessoas erradas. Tem uma coisa do humor que eu acho lindo, 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 que é o acolhimento que o humor dá ao personagem que é todo escroto. Né? Você pode ser escroto no humor, você vai ter um lugar e você vai ser amado também, mesmo na sua escrotidão, com seus defeitos, com as suas manias. E essa história eu gosto muito, porque essa história tem muito da jornada do herói cômico, dessa aceitação das pessoas como elas são. Elas não precisam ser incríveis, valiosas, super-heróis para serem pessoas amadas e adoráveis.
Pô, muito bom, parece ótimo. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Porra. Pode não ter sido produzido também, para facilitar.
Ih, não, olha, eu não vou dar nomes, porque vai implicar em outras coisas, mas eu escrevi muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Vou falar, eu fiz muito roteiro de institucional no começo de carreira. Para
todos nós.
É, tinha uma coisa muito, muito engraçada que, assim, eu odeio institucional, porque tem tudo que eu não gosto. A chapa branca, a coisa empolada, a gente mentir com aquelas empresas. E mentir, assim, mentir mesmo. No caso, não é nem inventar, criar. É mentir para as pessoas que aquela empresa é muito maneira, né? As indústrias não sei o quê. A empresa, não sei das quantas, a mineradora, fulana de tal. Eu fiz muito para essas algumas coisas muito dignas em institucional, mas outras não. E é muito engraçado que, assim, eu comecei a cobrar muito caro para não fazer. E pagava. Quanto mais chato é a coisa, mas me ensinou uma lição valiosa no roteiro. Quanto mais chata é a coisa, mais ela estará disposta a te pagar para você fazer.
É, com certeza.
A real é essa.
Verdade.
Coisas divertidas, às vezes, não pagam tanto, mas coisas pentelhas que você não quer. E eu acho que também ficaram muito ruins porque eu não gostava. Eu realmente preciso. Tem gente que é muito mais profissional que eu.
Mas será que tem gente que gosta mesmo?
Não. Cara, tem gente que se conecta pelo... Não, eu acho que tem gente que acredita de verdade no serviço. Será? Que está prestando. E é um serviço mesmo. Assim,
não, com certeza é um serviço.
Mas eu não consigo me afastar. Tem gente que é muito profissional no sentido, estão me pagando para escrever isso, eu vou escrever isso da melhor forma que eu posso. Eu até tento ser assim, mas se eu não consigo me apaixonar, no mínimo que seja, eu acho o trabalho de roteiro um saco. Então, assim, eu acho um saco se eu não estiver minimamente apaixonado por algum detalhe, um personagem, nem que seja um coadjuvantezinho que passa ali atrás, que de vez em quando eu tento inventar alguma coisa para me apaixonar, né? Achar ali alguma graça, mesmo no pior dos trabalhos. Já tive muitos trabalhos não tão legais, que eu consegui me conectar. Então, se eu não consigo essa conexão, em geral, nesse tipo de trabalho meio encomenda institucional, eu não consigo me conectar com nada. Então, fica uma bosta. A real é que fica uma bosta. Ou fica frio, ou fica não legal. Passa, o cliente aprova, aquelas porra de cliente, né? Aquela gente que não sabe o que quer. Passa, mas passava, pelo menos. Hoje em dia, eu acho que eu não tenho mais saco.
E Gabi?
Eu prefiro vender equipe.
E Gabi, o que, que você assistiu? Nacional, estrangeiro, pode ser qualquer formato, pode ser esquete, se for o caso, pode ser qualquer gênero, não precisa ser humor. Quando terminou, você pensou, poxa, eu queria ter escrito isso.
Ai, eu sou a maior invejosa de roteiro alheio. Quase, eu sou muito invejosa. Eu vejo muita coisa e queria ter escrito. Muita. Mas tem uma série que me é muito cara e que talvez eu tenha que rever desde a primeira temporada com o olhar da jornada da heroína, coisa que não fiz, tá? Que é o My Brilliant Friend, uma amiga genial que é baseada nos livros da Helena Ferrante. Uhum. E ali eu acho, voltando, eu gosto muito de estrutura, eu gosto muito da estrutura jornada do herói. Eu gosto mesmo, tem roteiro que eu gosto de dizer, pô, olha lá, fez direitinho, olha lá, tá lá direitinho. Esse não tem isso, ele tem uma pegada meio de né? Essa série tem uma pegada de filme europeu dos anos 90, que não tem muita estrutura, que você não sabe muito bem para onde vai, que os personagens transitam por ali, flutuam na sua frente, como o próprio livro, né? Que tem a licença poética da literatura ali, e eu acho aquilo realmente muito incrível dessa série. Outra série aí nacional que eu acho que eu gostaria de ter tido a ideia é o Segunda Chamada, né? Que eu acho uma grande sacada falar dessa educação de jovens adultos, né? Eu gostaria de ter tido essa sacada dessa ideia, porque eu sou de uma família de professores, minha mãe era professora, minha irmã é professora, eu acompanhei muito esse mundo dessas pessoas relegadas pelo sistema de ensino público, né, que tem uma exclusão, né? E eu acho uma grande sacada essa série, assim, essa falar desse assunto. Mas, de um modo geral, tudo que eu vejo tem inveja, eu gostaria, então eu sou muito invejosa. A não ser o que eu acho uma grande bosta. Mas, assim, eu sou muito encantada com... Eu gosto... Tem gente que gosta de assistir as coisas para não gostar. Eu sou ao contrário, eu gosto de esquecer que tem roteiro. Eu sou melhor dos públicos, eu sou uma doce idiota. Eu vou para me encantar, para rir, para achar graça. Então, eu... Ah, outra digna de nota que eu gosto muito do trabalho da Carol Garcia, assim, que eu acompanho. Então, assim, eu gosto muito das coisas que ela faz. Acho que a Carol está sendo um nome do humor, um nome feminino no humor, está fazendo uma diferença incrível e eu gosto de acompanhar o trabalho dela. Me dá prazer.
Pô, legal.
Eu gosto dela pessoalmente também, então, assim, eu fico... Eu sou uma torcedora dos amigos, torço muito.
É demais.
Ela é ótima, a gente é super fã dela também. E, Gabi, para terminar, não sei se você falou já desse projeto, mas qual é o projeto pessoal seu que está no topo da sua lista de desejos que você quer realizar muito algum dia?
Não, algum dia não, esse ano. Amor, Tesouro e Violão, que é baseado, né, nessa peça de teatro que eu falei aí, que está... andando, está se desenvolvendo e está uma alegria. Tem também um outro filme, que é o Cancelados. Eu vou falar aqui, porque é melhor falar. Essa coisa da confidencialidade.
Não, fica à vontade, assim, você pode falar de forma superficial, né? Tá, assim.
Que é um filme que eu e Celso estamos desenvolvendo com Mauro Farias. A gente está muito em longa, né? Engraçado, mas é o momento. E também é uma história incrível chama Cancelados. Ou como evitar um cancelamento mesmo você sendo um escroto.
Legal.
A história de um cara escrotíssimo que está em vias de ser cancelado com motivos, né? Com justiça, e ele dá um jeito de cancelar todo mundo junto. É muito legal.
Legal.
Valeu, gostei.
Pô, Gabi, que maravilha falar contigo. Parabéns aí pelo seu trabalho. A gente é fã demais aí da sua trajetória.
Eu que sou fã de vocês, cara. Mó legal estar aqui com vocês.
Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo em escute.aurelo.audio/primeiro-tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento pela Aurelo.
Até a próxima!